Então, boa tarde mais uma vez. Temos connosco o Sr. Coronel Ricardo Alves Vaz, Ricardo Alexandre Vaz Alves, Diretor do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, Sr. Sargento Ajudante Nuno Bento Machado Proença, Chefe de Unicoa, a quem eu agradeço a presença, e vem coberto de um requerimento apresentado pelo PAN sobre o encerramento, sobre os maus-tratos de animais no canil de Vila Nova de Foscoa, e para apresentar o requerimento e para dizer o que tiver por conveniente, eu dou a palavra à senhora deputada do PAN, Inês Sousa Real, que tem até 8 minutos para fazer a sua apresentação. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento não só as forças da autoridade aqui presentes, como faço já a ressalva, Sr. Presidente, para evitar até equívocos futuros, de que depois reservo-me ao direito de fazer a pergunta-resposta e não usar o tempo todo seguido para melhor esclarecimento das minhas questões. E desde já, Sr. Tenente Coronel, Sr. Coronel e Sr. Sargento Ajudante, sabemos que há informação que está em segredo de justiça, não pretendemos de forma nenhuma entrar adentro, portanto, dessas circunstâncias, mas naquilo que em detalhe do ponto de vista operacional nos possam ajudar enquanto até legislador a perceber o que é que há aqui uma maior necessidade de articulação entre as várias autoridades e que esta operação possa de alguma forma também tornar mais evidente, gostaríamos que nos pudessem ajudar porque e compreender em detalhe qual foi a dinâmica, porque sabemos que envolveu diferentes autoridades, incluindo o Ministério Público, outras entidades como o ICNF, várias associações, e nesse sentido seria muito importante perceber as dificuldades que autoridades, como no caso não só da GNR como da PSP, têm no âmbito deste tipo de atuações. Depois também, entre o tempo das denúncias, o tempo de reação e de resposta, neste caso, se é possível dizer-nos também quando é que foi recebida e a partir daí que procedimentos é que foram desencadeados. E pergunto isto porque, da percepção e da experiência que temos, muitas das vezes os mandados judiciais demoram demasiado tempo a serem emitidos. E isso pode significar, efetivamente, a diferença entre a vida e a morte de um animal. Sabemos que o território nacional não tem todo ele as mesmas características nem particularidades e, nesse sentido, gostaríamos de perceber, neste caso em concreto, qual o tempo que mediou. Se também existiam queixas anteriores em relação a este canil, quais foram os critérios que depois levaram a que existisse esta decisão de realizar uma operação conjunta ao invés de uma mera fiscalização administrativa, ou seja, se já existiam as evidências que efetivamente parece-me estar perante uma situação de crime contra animais de companhia, e se, em termos de plano de planeamento do plano de operações, tendo em conta algumas lacunas que do ponto de vista legislativo ainda existem, bem sei que quer o Código Penal, quer o Código de Processo Penal foram alterados, nomeadamente em relação à emissão dos mandados e as buscas e até mesmo o procedimento de revista no que diz respeito aos crimes contra animais de companhia e até a perícia médico-veterinária forense, mas imagino que o desenho de um plano de operação nesta dimensão seja diferente de outras áreas e se também aqui nos podem dizer que dificuldades é que sentiram nesta articulação. E até mesmo se sentem que, do ponto de vista até da clarificação dos procedimentos, da própria articulação entre as várias entidades, se é necessário redesenhar alguma coisa a partir desta experiência. Depois, por outro lado, perceber qual foi o papel em concreto que vos coube nesta intervenção, porque sabemos que não têm meios próprios do ponto de vista ou da perícia forense ou até mesmo, muitas das vezes, da avaliação do estado dos animais, e se sentem que, de alguma forma, também dentro das forças policiais, nomeadamente os órgãos de polícia criminal, se seria necessário também evoluir para que pudesse haver carreiras próprias nesta dimensão, atendendo, em particular, a uma das dimensões que o Código de Processo Penal agora prevê, que é a possibilidade da realização da perícia médico-veterinária forense, se isto facilitaria aquela que é a articulação e a atuação no imediato por parte dos órgãos de autoridade policial, porque, para além do flagrante delito, imagino que hajam situações em que, passa a expressão popular, a olho nu se consiga verificar que existe maus-tratos, mas que muitas vezes possam estar dependentes da atuação do médico veterinário municipal para a atuação, e se neste caso também foi a circunstância. existindo uma situação que é um processo de crime que está em segredo de justiça, há outras normas que são contranacionais. E, nesse sentido, queria perguntar se foi levantada alguma autonotícia que, em concurso com o crime, também tenha sido não só levantado, mas enviado para o Ministério Público, porque a falta de licença para o alojamento, a falta de condições de bem-estar dos animais e todas as demais circunstâncias de insalubridade e até mesmo depois a aplicação das sanções acessórias são diferentes das sanções aplicáveis ao crime, e queria perceber se também nessa dimensão foi levantado algum auto e se sim, se foi remetido, porque, como dizia bem o regime geral das contornações e coimas, havendo concurso, caberá depois em sede do processo judicial serem ambas tramitadas. Eu tinha aqui algumas perguntas, mas tendo em conta que já nos foi aqui dito na audição anterior que o processo está em segredo de justiça, portanto, que se prendia diretamente com aquilo que puderam presenciar no local, nomeadamente quanto aos sinais de maus-tratos, eu deixarei evidentemente estas perguntas de fora, mas parece-me que há aqui um padrão de um problema do ponto de vista nacional, não apenas muitas das vezes com titulares particulares, com entidades públicas. Tivemos o mesmo em Santo Tirso, tivemos agora em Foscoa. E se da atuação e da experiência que têm, sentem que tem que haver aqui uma estratégia, um plano estratégico do ponto de vista da prevenção, que ajude também as autoridades, porque todos os anos o que verificamos, seja através do RASI, seja através das notícias, é que a sociedade civil está cada vez mais sensibilizada para os crimes contra animais de companhia, seja de abandono, seja de maus tratos, e imagino que isso também vos dificulte do ponto de vista da operação. E neste caso também, se tivesse sido denunciado mais cedo, ou tendo em conta o tempo que possa ter mediado, se acham que efetivamente a cooperação de outras entidades poderia ter levado a uma intervenção. Eu reservo o meu resto do tempo para, em função desta primeira resposta, Sr. Presidente, depois poder pedir os restantes esclarecimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E terá agora a palavra o Sr. Coronel Ricardo Alves. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Sr. Presidente desta Comissão de Agricultura e Pescas, excelentíssimos deputadas e deputadas da Comissão, excelências. Em primeiro lugar, gostaria de expressar os meus cumprimentos e saudar também a iniciativa de relevar este tema a esta sede. Uma vez que é um tema que para nós é muito relevante, estamos a falar aqui em animais de companhia e, de certa forma, eu recordo-me em 2014, quando ainda a senhora deputada tinha outras funções, as jornadas de luta entre aspas, que tivemos para criminalizar ou para fazer dos maus-tratos e abandono de animais de companhia um crime. Houve diversas ações, colóquios, seminários, no sentido de desenvolvermos também este espírito crítico na sociedade que já havia desde o início e que foi materializado na prossecução da lei à data 69 de 2014, que de facto criminaliza os maus-tratos e abandonos de animais de companhia. O primeiro grande desafio foi, sem dúvida, a questão do conceito de animal de companhia, que é um conceito que, de certa forma, foi evoluindo ao longo do tempo. Portanto, eu diria que havia aqui várias lutas de incluir ou excluir alguns conceitos. Também esta dinâmica foi sido cimentada com o Ministério Público, a própria Procuradoria, e que, portanto, é um processo em crescimento e que, precisamente tal qual como foi referido, necessita de consolidação, e há aqui alguns aspectos a melhorar que eu também relevo esse mérito para esta Comissão para trazermos aqui a este fórum. Ainda assim, se me permite, e antes de responder diretamente a estas questões, eu gostaria de relembrar que o SEPNA, o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, foi consolidado em 2006, através do Decreto-Lei 22 de 2006, e que tem dentro da sua bateria de tarefas ou atribuições um conjunto específico de linhas, entre as quais a proteção do ambiente, a conservação da natureza, onde se inclui também aqui a questão da proteção animal. Para nós é um tema, de certa forma, bastante relevante, uma vez que estamos aqui a falar não só na questão da investigação, como a questão prévia à investigação. Desde logo a fiscalização, a monitorização, a sensibilização, que muitas vezes é importante para prevenir este tipo de crimes, e que, de certa forma, nos consome grande parte da nossa atividade. Eu posso referir, e a senhora deputada tem uma noção plena dessa situação, a linha SOS Ambiente e Território é uma linha que funciona 24 horas por dia, recebe denúncias de todos os âmbitos na questão da proteção e da conservação da natureza, incluindo proteção animal. Em média, nos últimos anos, recebemos 12 mil denúncias, das quais eu posso dizer que um quarto dessas denúncias, ou seja, dados de 2024, cerca de 3.500 denúncias, são exclusivamente atribuídas a maus-tratos, abandono de animais de companhia, bem-estar, higiene relacionada com os cuidados com os animais. Portanto, esse é um aspecto que me parece relevante, que nós evoluímos e desde a Lei 69/2014 conseguimos construir aqui pilares fortes para permitir ao cidadão uma aproximação das forças de segurança, que no fundo também é relevante, e posso ainda dizer que antes desta lei de criminalização não podemos esquecer aquilo que eram, neste caso, ilegalidades ou ilícitos associados aos maus-tratos e regras de bem-estar, no caso o Decreto-Lei 276 de 2001, que consolidou, de certa forma, essa situação. Também porque me parece importante, após 2014, assistimos a uma maior consciencialização da sociedade para os cuidados com animais de companhia. A escalada dos crimes sucedeu-se até 2018. Em 2018 nós tivemos um registro de 686 situações de maus-tratos, permanecendo estável até 2022, onde nós registámos 704 crimes de maus-tratos. Desde então, verificamos uma ligeira diminuição, números até 2024 e 2025, mas ainda assim há aqui uma forte propensão para determinadas franjas da sociedade praticarem este tipo de crimes. Eu diria que, volvida uma década ou cerca de uma década depois da criminalização, já nos permite a nós, Guarda Nacional Republicana, SEPNA, construir aqui determinados padrões, interpretar tendências, que me parece importante de forma a consolidar possíveis perfis criminais para uma prevenção efetiva e direcionada num esforço de prevenção dos direitos dos animais. Nesse sentido, englobando suspeitos identificados e arguídos desta tipologia criminal, verifica-se que existe uma prevalência para praticar este delito na faixa etária entre os 51 a 60 anos e também que o género masculino, com cerca de 65% das situações, apresenta-se como o que mais crimes tem referenciado nesta tipologia criminal. Portanto, diríamos que é neste quadro que nós, SEPNA, dirigimos a nossa intervenção, de forma não só a prevenirmos, como investigarmos de uma forma mais eficiente todos os crimes com os quais somos deparados. Situando-nos aqui ao caso concreto, como já foi referido, esta audição parlamentar incide sobre factos relacionados com o auto de notícia 4825.2, que se encontra coberto pelo segredo de justiça, limitando algumas das nossas respostas que eventualmente possam surgir às questões formuladas. Ainda assim, num esforço de construção dinâmica, tentar perceber o que é que podemos fazer de melhor no futuro e também consolidar aquilo que de menos bem foi feito, vamos tentar garantir uma resposta assertiva a estas questões. Permita-me refletir sobre o plano estratégico de prevenção, uma questão direta que foi suscitada, e neste sentido parece-nos que há aqui uma concertação entre diversas entidades, quer a Guarda Nacional Republicana, a ICNF, DGAV, os próprios municípios, constroem localmente dinâmicas assertivas de forma a poder assegurar um combate eficaz a este tipo de criminalidade. Ainda assim, este plano estratégico só é eficiente se houver um envolvimento efetivo de todas as entidades. Vão sendo feitos passos concretos. Eu gostaria de recordar a Diretiva 1/2023 da PGR, em que nos define os crimes de investigação prioritária, um dos quais é precisamente o crime de incêndio florestal e crimes associados à proteção do ambiente e natureza, dentre os quais se inclui aqui o crime de maus-tratos e abandono de animais de companhia. Portanto, é um passo claro, assertivo e que nos permite a nós, Forças de Segurança, também ter as ferramentas para alocar de forma direta meios para a investigação. Outra questão que foi colocada, a dinâmica de articulação entre autoridades. Essa dinâmica está a ser desenvolvida localmente e tivemos aqui a presença do ICNF anteriormente. Existe localmente e também ao nível nacional a dinâmica de articulação. Eu muitas vezes refiro que a guarda é muitas vezes, ou melhor, dentro da administração direta do Estado, é talvez o único órgão que tem presença na totalidade dos 308 concelhos a nível continental, e é uma presença efetiva. Muitas vezes, a gente de brincadeira, até costumamos dizer que em determinadas aldeias só se vê a presença do carteiro e do guarda. Mas, na realidade, é aquilo que nos faz também a nós próximos da sociedade. Garantimos também esta presença junto de pessoas ou de franjas mais desprotegidas e, através das nossas ações de sensibilização, temos uma noção clara e direta que ainda há uma confiança na guarda, naquilo que é a nossa essa mensagem. E esta confiança
muito
também...
Muito obrigado, Sr. Coronel. Já vamos... excedemos aqui o tempo. Vai ter tempo, obviamente, ao longo do tempo que vai demorar, vai ter tempo para concluir o seu raciocínio. E dava a palavra à Sra. Deputada, faz favor, para concluir a sua intervenção.
Sim, muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço também ao Sr. Coronel os esclarecimentos que já prestou e também recordar os tempos idos de 2014 e peço desculpa por esta parte, também não resisto, de facto foi muito desafiante, foi muito gratificante e não posso deixar de referir que quer da parte da Guarda Nacional Republicana, SEPNA, quer da parte da PSP, pude ver o exemplo e também serem pioneiros e desde o primeiro momento quererem ter formação, a quererem adaptar-se à legislação e fazer o melhor possível para que isso acontecesse. E eu, na altura, à data, enquanto provedora dos animais, foi sem dúvida um grande desafio e uma vez que referiu esses tempos, de facto, não posso também deixar de retribuir aquilo que foi o empenho que senti a quando dessas funções. Queria pegar não só nesta dimensão da formação, até porque... bem sei que está muitas vezes relacionado com os casos de maus-tratos e com a prevenção, também na questão do próprio perfil que ainda agora referiu, porque uma coisa é termos um perfil que está identificado do ponto de vista genérico de titulares singulares, mas temos um problema entre entidades coletivas e, infelizmente, entidades que por vezes são elas próprias as entidades fiscalizadoras, como são os centros de recolha oficial, tutelados pelas câmaras. Imagino que aí seja um desafio acrescido para os órgãos de polícia criminal e, nesse sentido, apesar da existência da diretiva, se não faria sentido, e se casos como este de Foscoa ou até mesmo de Santo Tirso, se não faria sentido que quer o RASI, quer depois os demais dados que são de alguma forma estudados, poderem correlacionar com outro tipo de crimes, por exemplo, o crime de violência doméstica ou até mesmo o crime de tráfico de droga ou de tráfico de animais. Porque sabemos que está também em curso no nosso país uma outra investigação que também está em segredo de justiça, que se prende com as redes de tráfico de animais para o estrangeiro. Não quero de forma nenhuma estar a associar este caso, porque, como me referiu, está em segredo de justiça, assim como outro processo, e, portanto, desconhecemos as circunstâncias de ambos os processos, mas se, no entendimento do Sr. Coronel e dos demais membros presentes, se deveria de haver, de facto, esta correlação nos relatórios que deixou de existir, até deixou de existir a própria indicação do número de autos de contornação, que me parece também seria muito importante que constasse, até para podermos dotar depois os meios operacionais dos recursos necessários, e isto, estando mesmo a concluir no meu tempo, entronca na última questão, que é se de facto as verbas do Orçamento de Estado nesta área da proteção animal também deveriam ser reforçadas para a formação e para os meios dos órgãos de polícia criminal. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora vamos dar início à primeira ronda. O Sr. Coronel já vai ter a oportunidade de usar a palavra, mas dava a palavra agora ao Sr. Deputado do PSD, Firmino Ferreira. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Coronel Ricardo Alves e dizer que então Exatamente, era isso que eu queria. Obrigado, Sr. Presidente. Vamos dizer então que ao longo da tarde, do início desta tarde e do início desta audição, portanto, temos recebido importantes informações que nos permitem conhecer melhor o fatídico encerramento do canil municipal, assim como a complexidade de todo o processo. Porém, expresso pelo Sr. Coronel Ricardo Alves, encontra-se este tema sobre investigação e segredo de justiça, naturalmente, e, portanto, e devemos respeitar a soberania do órgão a que se dedica a esta matéria. Considerando que a presente audição tem, sobretudo, um caráter de aprendizagem, questionamos os representantes do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais que sinais deverá o cidadão comum prestar especial atenção, de modo a que possa ativar as respectivas autoridades quando os identificar. Questionamos também quais os procedimentos e de que modo se operacionaliza, nomeadamente quando se verifica uma situação anóloga à de Vila Nova de Foscoa, o cidadão deverá recorrer a quem? Consideramos a questão pertinente porque, pelo contacto que temos mantido no terreno, as pessoas frequentemente se debatem com desconhecimento das autoridades competentes em certas matérias. Questionamos ainda qual tem sido a evolução em termos quantitativos nas matérias de intervenção do Núcleo de Investigação de Crimes e Contraordenações Ambientais, qual o período entre a queixa, a verificação e a respectiva contraordenação e quais as contraordenações mais frequentes. Consideram que as contraordenações devem ser revistas e apresentar quadros mais pesados, tanto ao nível de coimas pecuniárias como da restrição à liberdade ou outras. Para finalizar, queria naturalmente saudar o contributo e o trabalho desenvolvido pela penalização dos autores de prática de maus-tratos a animais que foram também agentes. E era para já tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim tem a palavra o Sr. Coronel Ricardo Alves para responder a esta questão e eventualmente tem até 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de responder aqui a estas questões que foram aqui sinalizadas, permitam-me referir relativamente aos critérios que subjazem aqui à nossa intervenção. Portanto, desde o primeiro minuto que nós temos perfeitamente a noção que a salvaguarda da vida, do bem-estar do animal é, neste caso, o que nos move para salvaguarda das situações, seja desta em questão, seja das futuras. E por isso toda a nossa intervenção deve ter em conta este pressuposto. E nesse sentido, por vezes, o hiato temporal que medeia uma denúncia até a intervenção dessa mesma denúncia, leia-se a operação policial, se quisermos chamar, ou a intervenção de resgate, muitas vezes só conseguimos dar depois de termos passos firmes e saber que há alojamento para os animais, há formas de transporte corretas, assertivas e de acordo com as normas e padrões em vigor, porque o bem do animal é inegociável, inalienável. E nesse sentido é essa a nossa motivação. Por isso, muitas vezes, não percebemos o porquê de um prazo tão grande, mas eu posso dizer, relativamente a esta situação em concreto, a Associação Midas e também o Santuário... está-me a faltar o... de Vida Boa, em Vila Real, só nos conseguiram garantir passado algum tempo, porque à volta, quando eu digo ao redor de Vila Nova de Foscoa, é muito difícil nós encontrarmos situações que pudessem albergar estes animais, portanto, de uma forma que salvaguarda as condições para os animais. Portanto, esta é uma primeira vertente. Quanto a queixas e contraordenações, em termos de, eu desenvolvi aqui um trabalho de recolha de dados interno desde 2014, portanto, que é o momento em que é feita a criminalização destes dois crimes até o momento. Nós passamos, para que se perceba, em 2014, de 592 denúncias a animais de companhia, leia-se maus-tratos e abandono, disparámos para 3.810 em 2015. Portanto, são números assombrosos que ilustram também a preocupação que a sociedade teve. E atualmente estamos com números próximos de 3.500, 3.300, 3.300 denúncias. Quando falamos em contraordenações, em 2024 tivemos 5.219 contraordenações, estamos a falar aqui, por exemplo, falta de vacina, falta de chip, condições de bem-estar, na sede contraordenacional. Parte criminal, registámos em 2024 572 crimes de maus-tratos e em 2024 também crimes de abandono, 380. Portanto, estes números traduzem de certa forma aquilo que é a divergência entre as denúncias àquilo que depois se confirma, porque muitas vezes temos que trabalhar em paralelo a dimensão contraordenacional e a dimensão criminal, nem sempre é fácil distinguir, mas sempre com o foco do animal de companhia. Quanto aos sinais de alerta e a quem recorrer para resolver estas situações, permitam-me passar aqui a palavra ao Sargento Ajudante de Proença, que na realidade tutelou aqui este caso de Vila Nova de Foscoa e poderá de uma forma mais assertiva responder a esta questão.
Faz favor, Sr. Sargento Ajudante.
Boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimentar todos os presentes relativamente à questão de Foscoa e salvaguardando o segredo de justiça que nos incumbe. Os sinais, e respondendo aí à pergunta do Sr. Deputado, os sinais mais comuns que nos são reportados neste tipo de situações é sempre o estado físico do animal, o estado em que ele se encontra alojado. Muitas vezes é denunciado que a presença de correntes mais diminutas, a falta de condições no seu próprio alojamento, e estando nós no meio mais rural, onde estamos, verifica-se efetivamente alojamentos isolados, em que os cães são acorrentados em condições não dignas para o seu bem-estar, onde por vezes são expostos a situações de calor extremo ou em situações de inverno, exposições às chuvas e às tempestades que vão correndo. Nestas situações, e indo também à sua resposta, dizer que o método mais rápido de as pessoas poderem denunciar estas situações é nos postos territoriais da Guarda Nacional Republicana, e porque nós sabemos que muitas vezes a questão da denúncia, quando apresentamos localmente, pode deixar algum constrangimento na pessoa, porque são meios pequenos e não querem eventualmente identificar-se, podem sempre socorrer-se da nossa linha SOS, que está 24 horas por dia em funcionamento, e aí denunciarem a situação para que depois nós, no terreno, consigamos efetivamente verificar se a situação está ou não está dentro daquilo que se pode considerar uma situação de maus-tratos ou abandono de animal de companhia.
Muito obrigado. E vamos continuar com o representante do Partido Chega, deputado Pedro Frazão. Faz favor, Sr. Deputado. 6 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Coronel Alves e Sr. Sargento Ajudante Proença, bem-vindos a esta comissão. Nas vossas pessoas, Sr. Coronel e Sr. Sargento Ajudante, quero, em primeiro lugar, parabenizar e louvar a ação das forças policiais, nomeadamente da Guarda Nacional Republicana e do Serviço Especial de Proteção da Natureza, não só nesta operação, nesta mega operação, como foi noticiada, mas também em todo o serviço que produzem à nação e a bem da nação na proteção da natureza, dos animais e do ambiente. São, de facto, missões e operações de maior e elevado valor para todo o país e nas vossas pessoas. Quero, por isso, agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Chega todo o serviço que prestam. Nomeadamente, ainda que com muitas deficiências operacionais que decorrem não da heroicidade dos vossos homens, mas sim da falta de meios e na falta de recursos. Recursos humanos, muitas vezes, mas também recursos técnicos, ferramentas materiais para poderem operar no terreno, muitas vezes em condições adversas, meteorológicas, da urologia do próprio terreno e também humanas, quando se tem que lidar com pessoas com pouca formação ou de trato mais difícil no dia-a-dia, que muitas vezes estão agregadas a este tipo de ocorrências. Mas a minha primeira pergunta, Sr. Coronel, vem no sentido de esclarecer a relação da Guarda Nacional Republicana com uma instituição de âmbito nacional e que tem ganho muita preponderância nestas operações a par com o ICNF e a par com a GNR. E estou a falar do IRA. Estou a falar do IRA que, nesta operação específica que debatemos aqui hoje e que motivou o requerimento, foi noticiado, e vou passar a ler, a 30 de maio do corrente, a GNR, o ICNF e o IRA realizaram uma mega operação no canil de Vila Nova de Foscoa, no distrito da Guarda. Portanto, vejamos que aqui o IRA está a ser noticiado em pé de igualdade com o ICNF, que é uma autoridade administrativa do Estado, e com a GNR, que é um órgão de polícia criminal. Nós temos visto também ao longo dos últimos anos, e nomeadamente até neste verão, como o IRA foi indispensável no resgate de animais durante os incêndios florestais, tendo apenas em alguns dias resgatado praticamente cerca de 300 de animais. E, portanto, Sr. Coronel, eu vinha-lhe perguntar como é que são as relações institucionais com esta associação de direito privado, que nós sabemos que tem um passado, tem uma gênese, mas que tem também uma atualidade, que muitas vezes participa também em protestos, que vem de alguma forma requerer ações e dinâmicas do ponto de vista do Estado. Gostava que se dirigisse a este assunto, tendo em conta que esta associação teve um papel preponderante nesta mega operação, como foi noticiado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Senhor Comandante, Comandante Ricardo Alves, para
responder. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela questão. Na realidade, como sabe, a GNR não tem qualquer interferência nas linhas editoriais de qualquer órgão de comunicação social, portanto, o que é escrito fica um pouco alheia àquilo que é a nossa intenção. Ainda assim, poderia dizer que a GNR, enquanto órgão de polícia criminal, antevendo as dificuldades ou lendo as oportunidades que possam surgir para cada crime, tem que identificar as melhores entidades ou as que estão mais capacitadas para desenvolver um tipo de trabalho, sendo neste caso concreto ou sendo abstratamente num outro caso genérico. Portanto, estando ciente perfeitamente que a coordenação desta operação foi da Guarda Nacional Republicana, enquanto titular do inquérito que está aqui a ser escrutinado, no fundo, solicitou ao ICNF que dignasse a sinalizar possíveis lugares ou locais de albergue dos animais, inclusivamente qual a forma de melhor transportar esses animais. Sendo certo que o ICNF é a autoridade administrativa competente nesta matéria, ou a data era a autoridade competente nesta matéria, o ICNF indicou ou sinalizou duas associações em conjunto com a GNR e também com o Ministério Público, e uma terceira entidade, neste caso o IRA, para proceder ao resgate, ou se quisermos, a recolha e transporte para estes dois locais. Nesse sentido, houve, e podemos aqui dizer, uma vez que não é algo que não estamos a violar aqui o segredo de justiça, houve reuniões prévias, houve coordenação, quer com o Ministério Público, quer com o ICNF, de acordo também com o que já tinha referido, para indicar os melhores locais, a melhor forma de transporte. Foram indicadas estas entidades, entre as quais o IRA, e nós em momento prévio fazemos uma reunião de coordenação da operação, onde cada entidade sabia perfeitamente quais as suas tarefas, quais as suas missões, até onde é que podia ir e o que não deveria fazer. E nesse sentido, toda a coordenação foi eficiente, resultou, no fundo, naquilo que nós hoje conhecemos. Infelizmente, havia já um animal cadáver, contudo, os 76 animais foram recolhidos nas condições que à data se considerariam as ideais para os dados no momento.
Muito obrigado. Senhor Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Coronel, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e ficou patente da sua resposta, Senhor Coronel, que de facto o Estado português não tem, neste momento, à sua disposição os meios suficientes para desencadear por si só, com as suas entidades e com as suas autoridades administrativas, uma mega operação deste calibre. E, portanto, ficamos bastante preocupados no sentido de que um dia que exista uma calamidade ou um desastre natural, de facto, o Estado português por si só não consegue dar resposta a este tipo de situações que, neste caso, tiveram a sua gênese numa própria denúncia do IRA e, portanto, é mais do que natural que esta associação tenha sido englobada nesta mega operação. E é por isso que o Chega defende a integração dos animais nos planos de proteção civil, é por isso que o Chega apresenta orçamento de Estado, após orçamento de Estado, propostas de alteração, tanto a governos do Partido Socialista como a governos do Partido Social Democrata, para que haja um investimento nas estruturas e que haja um investimento naquilo que são os meios disponíveis, tanto meios humanos como meios materiais, para que o Estado português possa proteger o ambiente, a natureza e os animais por si só. É lamentável, obviamente que a ajuda das associações é inestimável e temos que agradecer e louvar, mas também é muito preocupante que o Estado não consiga por si só fazer-se, ter mecanismos para atuar. Passando ao segundo conjunto de perguntas que gostava de fazer ao Sr. Coronel, tem a ver com os guardas florestais. Nós passámos agora tempos dramáticos neste verão, nomeadamente com os incêndios. Muitos animais de companhia foram também alvo desses incêndios e também a natureza e o ambiente teve várias centenas de vítimas e mais de 500 mil hectares destruídos. E gostava de lhe perguntar, tendo também em vista esse disparo que refere, o disparo assombroso no número de queixas e denúncias de maus-tratos a animais que derivam depois em contraordenações em processos de crimes, falou das ferramentas legais que a Guarda Nacional Republicana tem à sua disposição, mas eu gostava de me focar nas ferramentas de recursos naturais, de recursos materiais e humanos, nomeadamente não só o CEPNA, que é constituído por militares, mas também nos guardas florestais, porque os guardas florestais foram integrados em 2006 na Guarda Nacional Republicana, mas não estão integrados na carreira militar. No entanto, atuam como a órgãos de polícia criminal, porque investigam, fiscalizam crimes ambientais, incêndios florestais, a caça, a pesca e até ocorrências com animais de companhia. E, portanto, gostava de lhe perguntar, Sr. Coronel, se a Guarda Nacional Republicana vai, de facto, apostar também na carreira dos guardas florestais e se tem conhecimento como é que ficou essa pasta, uma vez que a última Ministra da Administração Interna disse aqui nesta casa, na Assembleia da República, a Margarida Blasco, que a integração da carreira militar ia ser feita desses 500 guardas florestais que existem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Coronel Ricardo Alves, faz favor.
Muito obrigado. Relativamente à questão da carreira dos elementos de guarda florestal, na realidade, em 2006 houve uma incorporação destes elementos. O modelo à data, eu diria que foi um modelo pioneiro, uma vez que uns anos mais tarde os nossos colegas Carabinieri passaram pelo mesmo processo, à data o Corpo Forestale dello Stato, que tinha um estatuto similar aos guardas florestais, estamos a falar numa escala maior de 7 mil, efetivos, a opção foi militarizá-los diretamente. Em 2006, quando houve esta transição nacional, a opção foi por manter a carreira civil do Corpo de Guarda Florestal. Temos já diversas tentativas em termos de alterar o sistema de carreira, ainda assim, por razões diversas, portanto, permanecem enquanto civis. Na realidade, estão integrados no CEPNA, existe uma integração em termos de serviço plena. Em termos de carreira, precisamente, é uma carreira civil que corre ou concorre em paralelo com a carreira militar. Temos já alguns documentos preparados com a tutela do passado. Portanto, são opções políticas que não me compete aqui refletir.
Muito obrigado, Sr. Coronel. E dava agora a palavra à deputada Joana Lima, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os colegas deputados e o Sr. Coronel Ricardo Alves e também o Sr. Sargento-Ajudante Nuno Proença. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, este cumprimento e também agradecer já as possíveis, dentro das vossas condicionantes devido ao Segredo de Justiça, também já os contributos e os esclarecimentos que aqui nos trouxeram e, portanto, já foi bastante positivo. Gostaria de dividir a minha intervenção, primeiro, num enquadramento para que as pessoas que nos ouvem lá em casa também percebam exatamente aquilo que estamos aqui a falar e depois deixar algumas questões dentro das vossas limitações, se puderem responder, também penso que sim, que não há nada de segredo de justiça nas perguntas que lhes vou fazer, mas depois fazem a vossa avaliação. E, portanto, gostaria então de começar dizendo que o encerramento do canil municipal de Vila Nova Foscoa, determinado a 30 de maio de 2025 pelo Ministério Público, resultou de graves denúncias de maus-tratos e condições deploráveis no alojamento dos animais. Na operação conduzida pelo Núcleo de Investigação e Crimes contra as Nações Ambientais, com o apoio do ICNF e de associações de proteção animal, como a IRA, como já foi aqui também dito, foram resgatados 73 cães que viviam em condições extremas de sobrelotação, infestação por parasitas, magreza severa e ausência total de cuidados veterinários. Vários animais encontraram-se em estado crítico, necessitando de tratamento urgente e internamento hospitalar, enquanto outros foram acolhidos por associações ou famílias de acolhimentos voluntárias. As inspeções revelaram negligência continuada no tratamento dos animais, bem como a falta de licenciamento da estrutura municipal, que funcionava sem médico veterinário municipal e sem supervisão sanitária adequada, apesar das alegações da autarquia de desconhecimento e dos concursos fracassados para a renovação do espaço. A gestão do canil era da responsabilidade da Junta de Freguesia, com um protocolo com a Câmara, enquanto a Câmara Municipal assumia o pagamento da alimentação através do protocolo de delegação de competências à dita Junta. As autoridades locais admitiram que o problema era conhecido de longa data e agravado por limitações financeiras e administrativas, tendo tentado mitigar a sobrelotação recorrendo a outros canis vizinhos, mas sem sucesso. A Ordem dos Médicos Veterinários abriu processos disciplinares para apurar eventuais responsabilidades dos profissionais veterinários que prestaram serviço naquele espaço. No âmbito político, o caso levanta questões cruciais sobre a responsabilidade autárquica no bem-estar animal, o cumprimento da legislação, a necessidade de médicos veterinários municipais investidos da autoridade sanitária e fiscalizadora, assim como sobre os mecanismos de contratação pública e a transparência na gestão dos centros de recolha oficiais e canis municipais. A mobilização das associações e da população levou à apresentação de uma petição pública exigindo o apuramento de responsabilidades políticas e criminais, defendendo uma profunda reforma na gestão autárquica das infraestruturas para animais errantes. Por fim, este caso torna evidente que o combate eficaz aos maus-tratos passa por fiscalização rigorosa e também quero agradecer o trabalho que vocês têm desenvolvido nesta área, dotação adequada de recursos, planos municipais transparentes, envolvimentos dos profissionais de saúde animal e legislação que assegure condições dignas nos centros públicos de acolhimento animal. E por isso gostaria de perguntar, de fazer um conjunto de perguntas aqui aos nossos convidados E começava por perguntar como é que foram, como e quando é recebidas as denúncias que desencadearam a investigação ao Canil. Também qual foi o processo investigativo adotado para averiguar as condições do Canil e os maus-tratos denunciados. Deixo também a pergunta, já aqui também foi ventilada, a falta de recursos humanos, mas que recursos humanos e materiais foram mobilizados na operação de resgate dos animais e se acham que estes foram suficientes? Quais os principais desafios enfrentados durante a investigação e a operação do resgate? Como é que o NICOA articula a sua ação com outras entidades públicas, como o ICNF, Câmara Municipal, autoridades judiciais e também ONGs? Existem protocolos estabelecidos para a participação de associações de proteção animal em operações policiais e de fiscalização? E qual o papel da GNR no acompanhamento posterior à operação, por exemplo, no apoio aos animais resgatados ou no acompanhamento do processo judicial? E que medidas são recomendadas pela NICOA para prevenir futuras situações semelhantes e melhorar a fiscalização? Sei que já algumas aqui já foram ditas, mas se pudesse aprofundar um bocadinho mais, até para que os deputados possam legislar em consonância com o vosso trabalho no terreno. E fico por aqui e agradeço a vossa presença mais uma vez e obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Joana. Deputada Joana. Peço desculpa, Sra. Deputada. E agora, para responder, o senhor Coronel Ricardo Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer também à Sra. Deputada as questões que efetivou. Permita-me falar da última abordagem relativamente às estratégias. Portanto, na realidade, nós vamos trilhando um caminho. É um caminho que não é um caminho solitário, é um caminho com outras entidades e não podemos perder isso de vista, até porque a nossa formação base é uma formação muito focada para a transversalidade das missões de uma força de segurança. Ainda assim, na altura da nossa especialização, eu quando falo nossa, do Serviço de Proteção da Natureza e Ambiente, temos um conjunto de matérias em que há formação específica, desde logo a questão da proteção animal, toda a legislação ambiental, legislação ligada à conservação da natureza e do ambiente e também aquilo que eu diria que é o Plano Internacional de Boas Práticas. Porque muitas vezes nós estamos aqui, permita-me a expressão, encapsulados em Portugal, mas na realidade vamos trazendo também conhecimento de fora e é o que nos permite também uma evolução neste campo. E eu aqui gostaria de recordar também aquilo que já foi falado no âmbito do processo do tráfico de animais. Atualmente a Europol desenvolve o Serious Organized Crime Threat Assessment, no fundo não é mais do que um diploma que prioriza todas as áreas de intervenção criminal e uma das quais é a criminalidade ambiental. E posso dizer a este respeito, nós vamos ter, temos várias, mas vamos ter uma reunião operacional com autoridades da Dinamarca, também da Holanda, e da Alemanha, relativamente ao tráfico de animais, um caso que se passou no norte do país e que nos permite a nós também dar este salto evolucional em termos de investigação, com boas práticas, partilha de boas práticas, partilha de inteligência criminal ambiental, que para nós é relevante. Para além disso, temos consolidadas todo um conjunto de formações. Eu posso dizer que antes de cada operação temática que nós desenvolvemos várias operações temáticas, por exemplo, produtos fitofármacos, animais de companhia, por exemplo, o tráfico de madeira ilegal, nós munimos-nos do melhor conhecimento. Quando eu digo munir, estou a dizer, identificamos as entidades, no caso, por exemplo, este ano começámos uma operação chamada Amica Canis, que tem em vista os animais de companhia, e obtivemos determinados padrões de formação, quer do ICNF, quer na DGAF, que nos permitem, na altura da operação, utilizar aquilo que a legislação nos permite, de forma a rentabilizar também o nosso conhecimento e a nossa atividade. Portanto, essa é uma parte que eu gostaria aqui também de destacar, que é a colaboração interinstitucional que nos permite também alcançar estes resultados. Quanto às outras questões, eu passaria a palavra ao Sargento Ajudante Proença.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Relativamente às questões aqui levantadas, da forma como foram recebidas as denúncias do canil de Foscoa, as mesmas foram feitas presencialmente no nosso posto territorial local de Vila Nova de Foscoa, por pessoa singular, que denunciou efetivamente aquilo que está em investigação. Relativamente ao processo investigativo, neste crime, como em todos os outros, é feita uma prévia análise dos factos que são denunciados na denúncia, no auto notícia, e depois há, neste caso em concreto, uma deslocação ao local prévia, onde os elementos que fazem parte do núcleo se deslocaram, viram as condições onde estava localizado o canil, o que poderíamos eventualmente encontrar lá dentro, não no interior, mas visto de uma visão geral do alojamento em si, e só depois aí, efetivamente, depois delineado, termos estruturado, é que partimos para, efetivamente, nos socorrer de outras entidades, e uma vez que se tratava de um canil municipal, não foi, digamos que abordado a pessoa da médica que tem serviços veterinários em Foscoa, uma vez que seria ela também envolvida, e sim pedimos a colaboração do ICNF enquanto entidade responsável pelo bem-estar, e foi em conjunto com eles que nós desenvolvemos essa ação. Quanto aos meios utilizados, além dos membros, os quatro elementos que fazem parte do núcleo, que estivemos todos presentes, esteve também presente o ICNF, as três associações que ajudaram na questão do resgate, bem como esteve também presente a Proteção Civil Municipal, a Junta de Freguesia e a médica que tem uma prestação de serviços no município de Foscoa.
Muito obrigado, Sr. Sargento. E vamos agora dar início à segunda ronda. Há apenas uma deputada inscrita. É a senhora deputada Inês de Sousa Real, a quem dou a palavra. Faz favor, tem 2 minutos.
Muito obrigada. Em relação ainda aos esclarecimentos e àquilo que este caso nos pode também evidenciar, há pouco foi referido que o Estado português não tem meios suficientes. É evidente que não existem meios operacionais e de recursos humanos, nós sabemos, para todo o tipo de criminalidade, menos ainda para os processos relacionados com os crimes contra animais de companhia. Por isso mesmo, insisto, parece-me que o fundamental é o trabalho em rede, seja dos meios operacionais da GNR-SEPNA, não obstante aquela questão que coloquei há pouco, se poderá haver espaço para uma evolução para dentro daquilo que são as diferentes especialidades dentro dos órgãos de polícia criminal, também abrir a outras vertentes, sobretudo na medicina veterinária forense. Por outro lado, o PAN tem insistido nos vários orçamentos de Estado para que haja uma verba para os hospitais de campanha e para os meios com a capacitação para a deslocação de animais. Porque neste caso, e daquilo que também temos conhecimento, de facto houve uma intervenção das autoridades públicas, portanto o mérito de facto da intervenção é das autoridades públicas, seja da GNR-SEPNA, seja também dos médicos veterinários do ICNF, porque foram eles que fizeram esta fiscalização aos animais. Isto é importante que seja dito, porque apesar do processo estar em segredo de justiça, as pessoas que neste momento estão constituídas como arguídas, ao ouvir esta audição, podem de alguma forma ficar com a percepção de que foi uma outra entidade que esteve a intervir, já agora, e apenas uma correção, terá que ser UNIRA, o Núcleo de Intervenção e Resgate Animal, e não o IRA, porque o IRA é uma empresa unipessoal e não uma associação de proteção animal. As associações, quer UNIRA, quer Amidas, quer Animal Vida Boa, o Santuário Animal Vida Boa, limitaram-se a, em articulação com as autoridades, receber, transportar e depois acolher os animais. E, portanto, quem interveio daquilo que é a nossa informação foram as entidades oficiais, e presumo que seja esse o protocolo, e gostaria que nos esclarecesse efetivamente, até para que depois não possa ser utilizado, e peço desculpa por este meu vício de formação profissional enquanto jurista, não possa ser utilizado até por quem não de direito, mas quem é o próprio visado. Porque, havendo esta rede, e vimos isto também nos incêndios, eu recordo-me no incêndio em Cascais, em que foi necessário evacuar vários animais, na altura, por exemplo, como se tratava até de uma situação com vários gatos, foi necessário ter mais de 100 transportadoras, e as associações, neste caso, por exemplo, Animais de Rua, que tinha essas transportadoras, porque se dedica exclusivamente à esterilização, foi a entidade parceira para poder fazer isso. E, portanto, Se há semelhança de outras operações que normalmente são levadas a cabo, se faz sentido existir uma base nacional, que é algo que o PAN também tem lutado, para que estejam identificadas todas as associações de proteção animal em Portugal, as suas diferentes valências, para que as entidades oficiais, como os órgãos de polícia criminal, o ICNF ou a DGAV, possam efetivamente depois chamá-las ao palco de operações sempre que necessário.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e peço desculpa àquilo do deputado Firmino Ferreira, que tinha pedido também a inscrição. Faça favor, Sra. Deputada.
São duas perguntas muito rápidas. A primeira, portanto, foi dito que as pessoas se devem dirigir ou apresentar-se no posto da GNR para fazer a denúncia. Eu gostava de saber se essa denúncia também pode ser telefónica anonimamente.
Pode.
Era uma das questões, e depois também a outra era, gostava de saber se concordam ou se têm alguma opinião ou se foi debatido no seio da GNR-CEPNA, se concordam que sejam as juntas de freguesia a elaborar autos e a aplicar as respectivas coimas. Portanto, sendo a junta de freguesia um órgão de muita proximidade, muitas das vezes esta medida de aplicação de coimas, se não se sofrerá, digamos assim, aqui uma medida de menor eficácia, portanto, pela proximidade com as pessoas do seu núcleo mais próximo. Portanto, era um bocadinho isto, a instrução destes processos e se as... E as contraordenações e a aplicação das contraordenações, se não deviam estar na GNR-CEPNA, digamos assim.
Portanto, muito obrigado, Sr. Deputado. E agora tem a palavra o Coronel Ricardo Alves, até 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à correção efetuada, de facto, foi o NIRA e não o IRA somente. E aquilo que posso referir é que toda a coordenação da operação foi, de facto, pelo OPC, leia-se Guarda Nacional Republicana, ainda que haja uma intervenção, no fundo, em rede, ou seja, que articulou os bens que existiam, os recursos que existiam à disposição para salvaguardar a questão do bem-estar animal, também o transporte e depois o próprio alojamento desses animais em condições dignas. Ainda assim, gostaria de referir que poderemos dar ainda um salto, portanto, estamos a falar aqui em animais, não querendo equivaler o animal a uma pessoa em termos de plenos direitos, mas nós poderemos ver claramente que, em termos de análises forenses, há aqui ainda um caminho a trilhar, e uma das dificuldades que nós sentimos é na questão de criar centros de necrópsia, uma rede forte de centros de necrópsia, que nos permitam a nós, enquanto OPC, ter os resultados em tempo oportuno ou de forma eficaz para as nossas investigações. E eu creio que esse era um passo relevante que poderia ser dado. Se pudermos ter pelo menos uma em cada distrito, eu creio que beneficiaria todo o processo de investigação para que houvesse uma abrangência em termos de resultados. Quanto às denúncias, na realidade a denúncia anónima é um mecanismo que é feito com regularidade. A nossa linha SOS recebe denúncias anónimas. Nós temos uma boa prática que queremos continuar a cultivar, que é, por cada denúncia recebida, nós damos uma resposta à pessoa, e só o poderemos fazer, como é óbvio, se for identificada. Sendo anonimizada, aquilo que nós transmitimos a quem nos faz essa denúncia é que depois não tem o respectivo retorno da nossa atividade, mas creio que é desvirtualização, se é que podia chamar assim, daquilo que é a transparência da denúncia. Mas há essa possibilidade da denúncia anónima, muita gente opta por fazer, até porque aquilo que nós sentimos é que há aqui questões de vizinhança que ainda não estão devidamente consolidadas na nossa sociedade, e também para permitir ao máximo essa liberdade, nós assumimos a denúncia anónima como uma denúncia como outra qualquer. No que diz respeito à questão da aplicação das coimas. A Guarda Nacional Republicana, ou SEPNA, é eminentemente uma força policial de terreno. Somos também uma polícia administrativa para diversos assuntos. Ainda assim, tal e qual como já foi também aqui referido, os recursos são sempre escassos. Portanto, quando muitas vezes falamos em processos administrativos, devemos ter quem faz aquele processo, muitas vezes não pode ser hipotecado noutras tarefas, portanto, terá que haver aqui o devido balanceamento de recursos. Também é uma opção que não está dentro da nossa esfera, mas ainda assim eu creio que todos devemos refletir entre termos recursos a realizar determinadas diligências processuais ou então termos esses mesmos recursos em atividades eminentemente policiais. Obrigado.
Muito obrigado. Senhor Coronel, damos por encerrada esta sessão, agradecendo muito ao Sr. Coronel e ao Sr. Sargento Adjunto a vossa prestação aqui, acho que foram esclarecedora, e agradeço-vos mais uma vez e damos aqui por concluída esta audição. Nós não concluímos ainda a nossa reunião, de maneira que eu pedi aos senhores deputados para não se ausentarem, que vamos continuar já de imediato. Thank you.